Boa noite, gente, tudo bem? Uma alegria estar aqui, bom demais ver uma igreja viva, vibrante, que como o pastor Osés falou, continua avançando, para a glória de Deus. Eu tenho aprendido algo muito legal: sempre quando fazemos algo para a glória de Deus, nós somos recompensados com uma alegria muito, muito especial. Então eu tenho aprendido a dizer para a glória de Deus e para a nossa alegria, porque quando correspondemos o chamado de Deus para as nossas vidas, quando correspondemos o chamado de Deus para a igreja no sentido de comunidade, o Senhor alegra o nosso coração, há um contentamento, algo muito maravilhoso em nós. E eu quero aqui dizer da minha alegria de estar aqui nessa noite. Achei a igreja linda, adorei a ministração do louvor, a equipe arrebentou, nos conduziu de verdade a uma adoração, para além de algo que muitas vezes é super bem executado e a gente fica ali como espectadores, nós adoramos a Deus juntos. Então vocês estão de parabéns, é muito bom ver um lugar tão bonito como esse, cheio de gente que ama Jesus, cheio de gente que foi encontrada por esse amor, e que tiveram as suas vidas ressignificadas e brilham à luz de Cristo em meio ao mundo em trevas, que precisa, necessita, carece com toda intensidade de ouvir uma única mensagem, a mensagem do Evangelho. É isso que faz diferença, e é sobre isso que a gente quer falar aqui nessa noite. Como é bom estar aqui. Se porventura eu errar e falar essa manhã, é porque na nossa comunidade, na nossa igreja, nós só temos cultos pela manhã. Nós temos dois cultos. Hoje eu já tive a alegria de poder pregar no culto das 9 e depois no culto das 11. Então, faz muito tempo que eu não prego domingo à noite. Então, é uma alegria estar aqui, mas se eu errar, vocês me perdoem. Eu quero ler com vocês apenas dois versos. E esses versos se encontram no capítulo 1 do Evangelho de Paulo escrito aos Gálatas. São os versos de número 3 e 4. Eu quero ler com vocês e depois orar e pedir para que o Espírito Santo nos conduza. Pedir para que o Espírito Santo fale aos nossos corações, a despeito das minhas falhas, das minhas fraquezas, das suas fraquezas, que o Espírito ministre aos nossos corações. Diz assim, o primeiro verso que iremos ler, o verso de número 3, eu vou ler numa versão que é a Nova Versão Internacional, é a versão que comumente usamos lá na igreja, NVI, mas você acompanha facilmente com a sua versão. Diz assim o primeiro verso que leremos, o verso de número 3, a vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Vamos orar e pedir para que o Senhor nos conduza mais uma vez. Tudo que foi feito até aqui glorificou o Senhor, e que Ele continue nos usando, falando aos nossos corações, e que a glória seja dada somente a Ele. Deus de toda glória, Deus Pai, Deus que enviou o Seu Filho em nosso favor, para na cruz pagar pelos nossos pecados, para na cruz nos reconciliar contigo. E é isso que celebramos aqui, celebramos a Jesus, essa obra maravilhosa. A Ti toda honra, glória e louvor. Obrigado por tudo que foi dito aqui já, por tudo que foi cantado, por esse momento tão gostoso que temos o privilégio de ser família da fé, comunidade de Jesus. Senhor, que o Senhor continue falando aos nossos corações, que o Teu Espírito ministre as nossas vidas, que o Senhor possa, Deus, nessa noite, alcançar cada coração no seu particular, na sua necessidade, e que saiamos todos daqui cheios do Teu amor, cheios da Tua presença, Deus, comissionados a viver todos os outros dias dessa semana para a Tua glória, testemunhando do Seu amor, sendo bênção nas nossas casas, sendo bênção nos nossos trabalhos, nas nossas ruas, enfim, Senhor, fala conosco, Pai. Fala a despeito de quem prega, das minhas carências, fala a despeito de quem ouve, Deus, fala conosco, ministra os nossos corações, porque dependemos de Ti. Tudo isso pedimos humildemente, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém. Queridos, sem dúvida, e você com certeza já ouviu essa frase em algum lugar, eu não sei quem disse, mas eu acho uma frase muito poderosa, sem dúvida, a pior mentira é a que mais se parece com a verdade, porque ela engana, ela é sutil, ela faz com que a gente ache uma coisa errada certa. A pior mentira é a que mais se parece com a verdade. Ela nos engana facilmente, nos alimenta muitas vezes de uma falsa esperança. Gera no nosso coração uma expectativa que não é real. Isso nos leva a muita frustração. E no que diz respeito às coisas de Deus, isso nos leva, em vez de mais próximos do Senhor, para mais distantes do Senhor. Isso é muito ruim. Porque mentiras que se parecem com verdade, que de fato enganam, por muitos e muitos anos, em todas as eras da igreja, contribuíram para que pessoas se afastassem de Deus, em vez de se aproximarem de Deus. A igreja sempre enfrentou e continuará enfrentando as ameaças mentirosas de outros evangelhos que não o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Evangelhos ou notícias, boas notícias, entre aspas, que esvaziam a pessoa e a obra de Jesus. Nos nossos dias isso não é diferente, porque não basta apenas você ter uma placa onde o nome diz igreja, para que aquilo que ali está, ou aquele povo que ali está, seja igreja de Jesus, não. O que é necessário, o que é fundamental, o que é imprescindível, ou seja, que eu não posso prescindir, que eu não posso deixar de ter, é a mensagem bíblica do Evangelho, a boa notícia do Deus que encarnou e habitou entre nós e numa cruz morreu no meu lugar e no seu lugar. E isso basta. E isso basta, isso é suficiente. Mas infelizmente, em todas as eras da igreja, narrativas, histórias parecidas e transvestidas de algum dos poucos elementos do Evangelho de Jesus podem e continuam enganando muita gente. Por isso, queridos, que sempre que eu e você, sempre que avistarmos a bonita e politicamente correta sinergia, ou seja, junção de forças salvífica, colocando nas nossas mãos, colocando também na nossa força o poder de salvar, vamos identificar um falso evangelho e precisamos nos afastar dele. Sempre que avistarmos esses falsos evangelhos, precisamos revisitar os fundamentos da fé evangélica verdadeira, bíblica. Quais são? Graça, justificação pela fé, liberdade em Cristo Jesus, suficiência da obra de Jesus e a obra do Espírito Santo em nós. Desse que habita em mim, habita em você e que converte os nossos desejos, converte as nossas emoções e nos leva assim para mais perto de Deus. O Espírito Santo que habita em nós, o Espírito Santo que é a realidade do Deus que habita em mim e em você, Ele sim nos faz seguir em direção a Jesus. Ele sim converte as nossas emoções, converte os nossos desejos. Ele sim muda a nossa história. No texto que lemos, no texto da carta de Paulo aos Gálatas, Paulo enfrenta frontalmente, de cara, essa demanda dos primeiros séculos da igreja cristã, o surgimento de mentiras que se pareciam com a verdade, de outros evangelhos que enganavam o povo, através de movimentos legalistas, cheios de uma religiosidade vazia, que achavam ser natural adquirir a salvação em Cristo Jesus pelos seus próprios esforços, participando ativamente junto com Deus. Só o que Paulo diz é que sim, devemos buscar a santidade, e isso é uma obra do Espírito Santo em mim e você, mas a salvação, ela é por graça, e somente pela fé, não por obras, para que ninguém se vanglorie, mas por graça e fé. A salvação é pela fé. Muitos não declaram isso, mas infelizmente vivem como se essa fosse a verdade. Tentam contribuir, tentam obrar, tentam se esforçar para alcançar a salvação, mas volto a dizer, isso é claro na mensagem da palavra de Deus, a salvação é pela fé. Uma salvação que sim, produz bons frutos e transforma as nossas vidas. E aí sim vivemos para a glória de Deus, testemunhando desse amor e desse poder que nos tirou das trevas para a luz e desse poder que nos transformou e nos faz hoje para a glória dEle, somente para a glória dEle, brilhar uma luz que não é nossa, mas a luz de Cristo. Mas a salvação, volto a dizer, é somente pela fé. Paulo, a partir de uma santa indignação, diante de pessoas, de novos cristãos, muitos ainda apegados às práticas judaizantes, a uma religiosidade pesada, Paulo, a partir de uma santa indignação, sustenta o seu apostolado no primeiro verso que não lemos, mas depois você pode conferir. Ele tinha consciência da sua autoridade apostólica. Ele diz, Paulo, apóstolo enviado, ou seja, embaixador de Cristo. Ele tinha consciência de que a tal autoridade não fora delegada por homens. Olha o que diz o verso 1, parte B, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma. Ele tinha autoridade apostólica que vinha de Jesus, como de Deus Pai. E ele diz também no verso 1, na última parte, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Paulo sustenta o evangelho que anunciava, verso 4. E eu quero hoje, nessa noite, de maneira breve, trabalhar em cima, ou refletir junto com vocês, em cima desses três versos, ou melhor, desculpa, desses dois versos, o verso 3 e o verso 4. Um preâmbulo, uma introdução à carta de Paulo aos Gálatas. Verdades que sim nos libertam, verdades que sim nos deixam atento a esses falsos evangelhos, a essas mentiras que são parecidas com a verdade e que facilmente, se não atentarmos, se não entendermos o que Paulo diz aqui, podem sim nos enganar facilmente. Então, depois de defender o seu apostolado, Paulo parte para a saudação. Vemos no verso 3 que lemos verdades essenciais do Evangelho, de maneira breve, simples e extremamente profunda e poderosa. Vemos verdades essenciais como graça e paz. Essa palavra, essas duas palavras, graça e paz, sintetizam, resumem a mensagem do Evangelho. A paz fala da natureza da salvação, e a graça diz respeito à sua fonte, ou seja, pela graça somos salvos, e essa graça que nos salva gera em nós paz, paz com Deus e paz de Deus. Isso é maravilhoso demais. Somente pela graça o pecado, somente pela graça o pecado pode ser removido, e somente a paz pode acalmar, pode aplacar, pode acalmar a consciência culpada que eu e você temos diante do nosso pecado. Pela graça sois salvos. Isso é dom de Deus. Isso é bênção de Deus. Isso é favor de Deus, favor imerecido, que alcança a minha vida, que alcança a sua vida. Primeiro a graça, que é a raiz da salvação. Salvação que, como eu disse aqui, não é uma conquista minha ou sua. Não é a conquista das minhas boas obras, das minhas obras de justiça, porque jamais eu e você conseguiríamos, jamais conseguiríamos alcançar o padrão estabelecido de santidade de Deus para as nossas vidas. O que Paulo mesmo, triste com os rumos da igreja em Gálatas, quer dizer aqui, é que ele ministra sobre a vida dessas pessoas a graça e a paz de Cristo. Ele diz que a salvação não é fruto da obra que fazemos para Deus, mas resultado da obra de Deus em nosso favor. A partir de Cristo Jesus, o que iremos celebrar daqui a pouco, a ceia, ela não só é um símbolo, mas ela aponta de maneira frontal, poderosa, para essa obra que Cristo fez por mim e por você. A grande verdade, queridos, de maneira honesta, se olharmos para o nosso coração, sabemos, eu e você, nós sabemos que por nós mesmos nós não conseguiríamos, que por nós mesmos ainda não conseguimos, por isso necessitamos da graça de Deus. A graça significa favor espontâneo e merecido de Deus em ação. A graça significa a operação da benevolência de Deus sendo derramada sobre mim e sobre você, sobre pecadores, sobre aqueles que outrora eram inimigos de Deus, porque viviam distantes de Deus, e agora são chamados de filhos de Deus, fruto da graça. Antes apenas criatura, hoje filhos e filhas. Antes inimigos de Deus, hoje amigos de Deus. Isso é fruto da graça, dessa graça que me alcançou e te alcançou. Vemos ainda no verso 3 a paz que é fruto da salvação. Se a graça é a raiz da salvação, Deus nos salvou mesmo. A paz é o fruto dessa árvore enraizada na graça. Se a graça é a fonte, a paz é o fluxo que corre dessa fonte. É a água que jorra sobre as nossas vidas a partir dessa fonte que é a graça. E o raciocínio é muito simples. A graça é a causa da salvação, somos salvos pela graça. E a paz é o resultado dessa salvação. Antes de sermos alcançados pela graça de Jesus, antes de recebermos essa graça tão maravilhosa, vivíamos insatisfeitos, distantes daquilo que, para o qual fomos criados. Fomos criados para a glória de Deus. Por isso que eu disse aqui no início, quando glorificamos a Deus, o nosso coração se alegra, porque correspondemos ao chamado, ao objetivo da nossa criação. E hoje temos paz com Deus, e paz de Deus nos nossos corações, a partir da obra da graça. A graça manifesta na cruz, a graça manifesta na obra de Jesus, porque não merecíamos, e mesmo assim Ele se entregou por nós. Usando uma força de expressão, eu poderia dizer, essa paz não tem preço, essa paz com Deus não tem preço. Eu estaria redondamente errado, completamente errado. Ela tem preço sim. A paz que eu hoje tenho com Deus, e posso me ajoelhar e orar aqui ou na minha casa, e posso colocar todos os meus problemas diante desse Deus, sabendo, como foi dito aqui no louvor, que Ele é fiel, sabendo que Ele sim cuida de nós, essa paz teve um preço, o preço do sangue do nosso Senhor e Salvador, que foi derramado em meu favor e em seu favor naquela cruz. Esta paz que é um estado, hoje nós somos reconciliados com Deus. Hoje nós somos reconciliados. Essa paz que é uma condição, uma convicção interior que eu tenho e você tem, de que estamos reconciliados com Deus, e agora não é mais só nesse momento, mas para toda a eternidade. Eu amo quando em Romanos eu posso ler, em Romanos 8, que nada nem ninguém irá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que palavra poderosa! Isso não é por conta do meu muito empenhar, das muitas horas de oração, do meu muito esforço. Faço isso em gratidão, em resposta a esse amor, mas não conseguiria por mim mesmo, nem você por você mesmo. Nós nunca seremos separados do amor de Deus, porque somos frutos dessa obra de graça em nossa direção. Graça que é, ou melhor, paz, que é uma grande bênção. A bênção de Cristo sobre as nossas vidas. Ambas, graça e paz, são dádivas tanto do Pai como do Senhor Jesus. E você não pode sair daqui hoje sem se ver, sem se sentir alcançado, alcançada, atingido, atingida por essa graça e por essa paz. Talvez você esteja passando por muitas lutas. Claro, vivemos num mundo muito difícil, muito complexo. Num mundo que muitas vezes está de costas para Deus. Num mundo que muitas vezes está distante de Deus. E muitas vezes esperamos que esse mundo nos acolha, que esse mundo seja favorável a tudo que é em nós. Não! Como esperar que esse mundo seja favorável a nós, se esse mundo crucificou o nosso Salvador? Como? Então é difícil, mas que você saia daqui com a plena convicção de que pela graça você foi alcançado, você foi alcançada. E a partir dessa graça você tem paz, paz com Deus, e volto a dizer, paz de Deus, mesmo em meio a circunstâncias muito, muito aterrorizantes. Vivemos uma pandemia, que loucura! Que loucura do ponto de vista da saúde, dos lutos que experimentamos, que loucura do ponto de vista econômico. Mas a palavra de Deus diz, Davi diz, já na sua velhice, no Salmo 37, que ele não viu jamais um justo passar necessidade e o filho do justo mendigar o pão. Sabemos que por mais que a doença venha sobre nós, temos um Deus que é suficiente para curar ou não, mas a boa e a perfeita vontade dele está sobre as nossas vidas. E temos essa paz a partir da graça de Deus. Algo que precisamos entender e que não somos capazes de gerar essa graça, nem criar essa paz em nossos corações por nós mesmos. Isso é correr atrás do vento. Isso é outro evangelho. Isso é se frustrar. Isso é não alcançar a meta. Porque só podemos e só alcançamos em Jesus. A partir da obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Na total dependência que eu e você temos dele. E na certeza de que não dependemos de um Deus tirano e distante. Mas como já dito aqui essa noite, do Deus Emmanuel, no Deus conosco, no Deus de perto, no Deus que é Pai, no Deus que é Pai. Muitos aqui são pais, mães, pais, que ensinaram seus filhos a andar, quando tinham um ano e pouquinho, até 2 anos. E a gente, quando ensina o filho a andar, a gente sempre fica naquela expectativa de vê-lo andar, correr e chegar até nós. Mas muitas vezes os nossos filhos tropeçam, caem, porque estão aprendendo. E nós que somos pais falhos, não viramos para os nossos filhos ainda pequenos e falamos, que coisa errada, como você pode fazer isso? Como você não consegue chegar até mim? Como você é lerdo ou isso ou aquilo? Não, nós pais falhos, viramos para os nossos filhos e falamos, vem, o papai está aqui, levanta, tenta de novo. E quando ele chega, quando ela chega, nós celebramos. Imagine esse Deus maravilhoso, Pai perfeito, quando olha para mim e para você, por isso que é graça. Quando olha para as nossas debilidades, para as nossas fraquezas, e mais uma vez diz, vem, eu estou aqui. Vem até mim, eu te espero, levanta. Estamos juntos. Essa é a hora de se arrepender, de mudar de vida. São bênçãos do alto para as nossas vidas. Não pelo aquilo que somos ou fazemos, mas porque quem Deus é. Entendo uma coisa, queridos. E aqui eu não falo de uma vida que não leve em consideração a santidade ou a busca por fazer o melhor e corresponder a Deus da melhor maneira possível. Não é isso. Mas entendo uma coisa, Deus não te ama mais ou menos por aquilo que você é, Ele te ama porque Ele é amor, e Ele se entregou na cruz por você, isso é graça, graça é favor imerecido, e não é por isso que iremos viver uma vida dissoluta, sem regras, não, é por esse amor inigualável, poderoso, essa graça maravilhosa, que desejamos do fundo do nosso coração, viver cada vez mais para a glória de Deus, em direção a Ele, em intimidade com Ele. Paulo então passa dessa parte da saudação para o grande evento histórico, Ele não só saúda a igreja com graça e paz e traz essa clareza do verdadeiro evangelho para a minha vida e para a sua vida, mas Paulo então segue da saudação para o grande evento histórico, na qual a graça de Deus foi derramada e do qual emana paz, só nele, real, ou seja, a morte de Jesus. No verso 4, Paulo resume o conteúdo da mensagem apostólica, focando na obra de Jesus, aquilo que iremos celebrar daqui a pouco. É muito conteúdo em apenas 2 versículos. É muita verdade, e verdade libertadora, que traz luz sobre as nossas vidas. Luz aquecendo o nosso coração e luz direcionando as nossas mentes. Paulo apresenta o Evangelho. E apresenta o Evangelho a partir de 3 verdades que nos livram do falso Evangelho ou dos falsos Evangelhos de nossos dias. A primeira verdade é: a natureza do sacrifício de Cristo na cruz é entrega. Ele se entregou. O verso 4 diz: se entregou a si mesmo por nossos pecados. Queridos, queridos, Cristo não foi parar naquela cruz por fraqueza. Não. Cristo não foi parar naquela cruz para se tornar um mártir e ser lembrado. Não. Cristo não foi parar naquela cruz porque Judas vacilou e traiu. Não. Ou pela covardia de Pilatos, que lavou as suas mãos. Não. Cristo foi parar naquela cruz, ele foi crucificado porque ele se entregou voluntariamente por amor a mim e a você. Isso é poderoso demais. Talvez olhando um filme histórico que tente retratar os tempos de Jesus, você pode até achar, se não fosse Judas ali traindo a Cristo, ele não seria crucificado. Não, ele veio para morrer na cruz por mim e por você. Isso é graça, isso é amor, amor inigualável, amor que nos alcança de maneira tão bela e tão poderosa, que não podemos resistir, mas sim correr para os braços do Pai. João 10, 11 diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Foi isso que Cristo fez por mim e por você. Ele deu a sua vida. A natureza do sacrifício de Cristo na cruz é entrega. Ele se entregou. O Deus Filho se entregou. Ele se entregou por nós. Ouça o Senhor falando ao seu coração hoje: ele é o bom pastor. Se você veio aqui convidado por um amigo, por uma amiga, entenda esse convite como uma expressão de amor desse amigo, dessa amiga em sua direção. E ela te fez esse convite porque ela quer que você conheça esse amor que é muito maior do que o dele ou dela. Um amor perfeito, capaz de se entregar numa cruz por você. Por isso você está aqui hoje. Por isso, para ouvir desse amor, ouça o Senhor falando ao seu coração hoje: ele é o bom pastor, ele deu a vida dele por você. O grande reformador Martim Lutero diz a respeito desse verso: ele deu o quê? Não foi ouro, nem prata, nem animais de sacrifício, mas a si mesmo. Pelo quê? Não foi por uma coroa, nem por um reino, nem por santidade ou justiça, mas foi pelos nossos pecados. Queridos, é muita verdade poderosa, porque Ele fez isso por nós. Uma entrega substitutiva. Isso significa: Ele se entregou no meu lugar e no seu lugar. Aquela cruz era para mim, era para você. Ele subiu e morreu naquela cruz por mim e por você. Isso é graça, isso é amor. E ao entendermos isso, corremos para o Pai. E ao chegarmos nos braços do Pai, temos paz com o Pai, paz com Deus e paz de Deus. Um grande teólogo dos nossos dias, o pastor Tim Keller, diz: A substituição é o motivo do Evangelho ser tão revolucionário. Não existe outra religião no mundo em que o próprio Deus se entrega em favor daqueles que Ele ama, em favor daqueles que são as suas ovelhas, em favor até mesmo daqueles que outrora eram, como já disse aqui, seus inimigos. O nosso Deus, o Deus Filho, encarna, pisa o chão dessa terra e se entrega por mim e por você. O segundo propósito, ainda no verso 4, do sacrifício da cruz, foi de resgatar. Ele nos resgatou, como diz o verso, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, desse mundo perverso, desses dias maus. O Senhor nos resgatou, e eu amo quando a palavra de Deus diz que nos resgatou das trevas para a luz, para a luz, para a sua luz. A morte da cruz, a morte de Jesus na cruz teve um propósito definido. Cristo se entregou para nos resgatar do poder desse mundo, do pecado, que nos joga na lama, que tira a nossa paz, que faz da nossa vida uma vida atribulada, que faz da nossa vida uma vida tumultuada. Algo lindo e grandioso é que, por natureza, nesse caso, os resgatados são inimigos do resgatador, e tal resgate foi efetuado por intermédio da morte voluntária daquele que nos resgatou. É muito amor, gente, é muita graça. Jesus foi à cruz para nos livrar do domínio do maligno, uma vez que o mundo jaz do maligno. A Bíblia divide a história em duas dispensações, ou melhor, para que fique mais claro, em dois períodos: esta dispensação e a dispensação futura, esse momento em que vivemos e o momento futuro que ainda iremos viver. A dispensação futura é inaugurada com a vinda de Cristo. Quando alguém se converte, ele é transportado dessa dispensação presente para a futura, ou seja, ele sai do domínio de Satanás, porque o mundo jaz do maligno, e vai para o reino de graça ao lado de Jesus. Vivemos com Jesus. É incrível, só o nosso Senhor vive. O meu Redentor, o seu Redentor, que morreu por mim e por você, ele ressuscitou e ele vive. Ele está no nosso meio. Hoje, quando iremos celebrar a ceia, participaremos da mesa do Senhor, com a presença do Senhor. Jesus está no nosso meio. Isso é maravilhoso, queridos. Ainda no verso 4, terceira verdade que podemos encontrar: a origem do sacrifício de Cristo, vontade de Deus. Vontade de Deus. O que diz um verso célebre que todos conhecem, ou a maioria conhece, João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus veio, e a origem do seu sacrifício, da sua entrega, que resgatou a mim e a você, foi o coração de Deus, foi a vontade de Deus. Ainda no verso 4, podemos ler: segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Tanto o resgate, como os meios que estão de acordo com a vontade de Deus. Por amor, Deus nos salva. Deus, que é amor, 1 João 4,8 diz: Deus é amor. A origem de tanta graça, a origem dessa obra que me tirou das trevas e me levou para a luz, que te tirou das trevas e te trouxe para a luz, a origem dessa obra que te fez ter paz com Deus e paz de Deus, nasceu no coração do próprio Deus. Deus te ama. Deus te ama. Deus te ama. E você não pode sair daqui apenas com um conceito. Mas o meu desejo, a minha oração é o que o Espírito Santo produza no seu coração, a certeza desse amor. quando você pisar na calçada lá fora, quando você chegar diante do seu marido ou da sua esposa, dos seus filhos, das suas demandas familiares, amanhã no seu trabalho, seja pessoalmente ou através de um clique, quando você se deparar com pessoas online, você saiba que Deus te ama, de que Ele morreu por você, e de que Ele cuida da sua vida, Ele te sustenta. Se Ele foi capaz de dar a vida do seu filho e dar o que Ele tinha de mais precioso, Ele é capaz de dar aquilo que nós precisamos, que não se compara com a vida do nosso Salvador. Partindo do maior para o menor, Deus te ama, já te amou. Muitas vezes escutamos, e eu não tenho nada contra essa expressão, essa frase, o melhor de Deus está por vir. Mas eu quero trazer um outro entendimento a partir dessa mensagem. O melhor de Deus já veio, foi Jesus. Ele veio, Ele morreu por graça e amor. Mais uma vez eu digo, gerando paz com Deus e paz de Deus no meu coração, no seu coração. Tudo faz parte de um plano para derrubar o mal e libertar o homem e a mulher do seu poder. Por fim, que diante do mesmo perigo do passado, os falsos evangelhos, disfarçados não mais de um evangelho hoje judaizante, temos pouco acesso a isso, mas ainda cheio de mentiras que fazem que a gente ache, lá no fundo, que podemos contribuir para sermos salvos. Não, somos salvos pela graça, favor e merecido. Que diante de tudo isso, eu e você, hoje, no nosso íntimo, na nossa relação com Deus, possamos reafirmar, não só hoje, mas todos os dias, ecoando dentro do nosso coração, que aquilo que de fato nos dá esperança e nos enche de paz é a verdade do Evangelho, e do único Evangelho que a Bíblia nos apresenta. Jesus Cristo morreu na cruz em meu favor, mesmo não merecendo. Ele me reconciliou com Deus Pai. Que Cristo, esse Jesus, é suficiente. Como já disse, como vários aqui já disseram, pastor José, Gisiel, vamos participar da ceia, um ato único, poderoso e soberano na história, um ato suficiente. A partir da cruz, nenhum mais outro sacrifício precisa ser feito. Como no Antigo Testamento, Jesus, o sacrifício vivo por mim e por você, que foi tudo de acordo com a vontade de Deus, Ele nos salvou por amor. Que você saia daqui hoje, certo, convicto, convicta, com o coração permeado, cheio, encharcado dessa certeza. Foi por graça, foi por amor, foi por você, foi por mim, foi por nós. Eu quero te convidar a participar da ceia hoje. Você que já se batizou, você que já confessou publicamente, através do batismo, das águas, que Jesus Cristo, esse que veio e morreu por mim e por você por graça, nos dando paz com Deus e paz de Deus, como seu único e suficiente Salvador, eu quero te convidar a participar da ceia. Talvez você esteja mal, distante, veio até aqui hoje porque está acostumado a vir à igreja. Eu quero te dizer que hoje estamos diante desse Pai que olha para você e diz: levanta, eu estou aqui, vem. Em Deus, a partir da obra da cruz, dessa graça maravilhosa, sempre temos a oportunidade de recomeçar. Sempre temos a oportunidade de nos arrependermos e de irmos em direção ao Pai, de braços abertos, esperando a mim e a você. Quero pedir para que os irmãos se posicionem, eu vou pedir para que os pastores orem pelos elementos, mas antes eu quero ler com vocês um texto que se encontra na carta de Hebreus, capítulo 10, O verso 16 a 23 que diz: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em suas mentes. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. O véu se rasgou por um novo e vivo caminho que ele abriu, ou que nos abriu, por meio do véu, isto é, do seu corpo. Sendo assim, esse é o convite nessa noite. Diante dessa mensagem de graça, de paz, de salvação, esse é o convite. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. O que celebramos hoje aqui é a morte de Jesus em nosso favor, de um Jesus que vive porque ele ressuscitou, mas que na cruz cumpriu a justiça de Deus, e que na cruz apresentou para mim e para você o amor de Deus. A cruz é maravilhosa, porque nela vemos a junção de um Deus justo e de um Deus de amor. E é isso que celebramos hoje.